25 de dezembro de 2021 é Natal. Mais um Natal que se assinala e celebra ainda. Marcado pelo vírus que passou a fazer parte de todas as conversas e que parece não se deixar conquistar, envolvendo-se em mutações e atirando-nos com novas variantes. Esta é a voz da América em português. Mas é Natal e celebramos esta data, este evento. Uma data numa situação mundial em que muitos se voltam para a religião para encontrar conforto. Pelo que neste Natal de 2021, a Voz da América em Português vai falar do papel das igrejas, a sua mensagem, como passam essa mensagem. Convosco vai estar Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está aqui comigo na produção. E nas notícias agora está o Amâncio Miguel.
Feliz Natal, sou Amâncio Miguel e apresento as notícias. O Papa Francisco, na sua mensagem de Natal, lamenta a crescente polarização nas relações pessoais e internacionais, dizendo que apenas o diálogo pode resolver conflitos que vão desde rixas familiares até ameaças de guerra. Na sua mensagem, ele exortou indivíduos e líderes mundiais a conversarem entre si em vez de recusarem um distanciamento que ele disse ter sido agravado pela pandemia da Covid-19. Francisco listou conflitos, tensões ou crises na Síria, Iêmen, Israel, territórios palestinos, Afeganistão, Myanmar, Ucrânia, Sudão do Sul e outros lugares. Ele pediu a Deus para prevenir novos surtos de um conflito de longa duração na Ucrânia, que acusou a Rússia de reunir dezenas de milhares de soldados em preparação para uma possível ofensiva militar em grande escala. As forças de segurança sudanesas dispararam gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes no sábado na capital Khartoum, enquanto os oponentes do regime militar marchavam em direção ao Palácio Presidencial. Os serviços de internet na cidade também foram cortados. É o 10º dia de grandes manifestações desde o golpe de 25 de outubro, com protestos continuando mesmo depois de Abdalla Hamdok ter sido reintegrado como primeiro-ministro a 21 de novembro. Os manifestantes exigiram que os militares não tivessem nenhum papel no governo durante a transição para eleições livres. E por último, em Gaza, sul de Moçambique, o homem foi condenado esta semana a 12 anos de prisão por abusar sexualmente a sua filha em abril, quando esta tinha 9 meses de vida. O mesmo deverá pagar também uma multa de cerca de $1.500. O caso foi julgado com a ajuda da pressão da sociedade civil, incluindo a campanha contra a violência sexual, Son Tavassi, promovida pela Associação Sociocultural Horizonte Azul, em parceria com a Wilsa Moçambique.
A nossa viagem com Angola, de onde o Kim Chaleong nos conta como as igrejas levam a sua mensagem em tempos incertos e conturbados como o nosso.
O Natal de 2021 em Angola ficou marcado pela fome, miséria e pela pobreza extrema de muitas famílias que celebraram a data sem comida na mesa. Outros tiveram sorte de ter um braço solidário de pessoas que, apesar de terem pouco, ainda assim não deixaram de partilhar. Apesar do espírito de solidariedade que caracteriza os angolanos, é lamentável que na celebração do Dia da Família Cristã, muitos não tiveram o que comer. Para o pastor da Igreja dos Príncipes, Cristóvão de Carvalho, com a pandemia Covid-19, a condição social de muitas famílias, já carenciadas com a crise económica e financeira, terá se agravado, daí que apelou a uma maior ação das igrejas no que respeita aos trabalhos de ajuda aos mais necessitados.
Muitas famílias estão a passar necessidades muito profundas e muito grandes devido à crise financeira, que também agravou-se agora com a vinda da pandemia da Covid-19. E por conta disso, as igrejas, elas devem trabalhar em ações sociais que irão trazer melhorias na condição de vida destas famílias carenciadas. A igreja, ela não deve apenas falar de solidariedade, ela não deve falar de ações sociais. A igreja, ela tem o dever e a obrigação de executar essas ações sociais, de realizar ações sociais visando a melhoria da condição de vida das famílias mais carenciadas da nossa sociedade.
Questionado sobre como celebrar o Natal perante a situação de crise por que passam os angolanos, o padre Celestino Epalanga, vigário episcopal para a área social da Arquidiocese de Luanda, fez uma introspecção histórica sobre a comemoração da efeméride, destacando que se trata da festa da luz e da alegria para os cristãos. Esta luz e alegria deve ser manifestada com ações permanentes de solidariedade, que não deve aguardar apenas pelos momentos de festa.
Queria, antes de começar a responder às vossas perguntas, recitar um trecho do hino Calenda sobre o Natal. Jesus Cristo, Deus Eterno e Filho do Eterno Pai, querendo santificar o mundo com a sua vinda, foi concebido por obra do Espírito Santo e se fez homem. És o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza humana. Vinde, adoremos o Salvador. E Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Pois podemos olhar para esta questão desde dois prismas. A perspectiva religiosa não muda, o mistério é o mesmo, o mistério da encarnação, a vinda de Deus ao mundo, o Verbo eterno do Pai que se encarnou, como nos ensina São Paulo, assumiu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Durante o Natal, pois, somos convidados a contemplar este Deus menino. Os cristãos, todos os cristãos, mas falo especialmente dos cristãos católicos, pois, convidados a contemplar este mistério. E por isso o Natal é a festa da luz. O Natal é a festa que produz em nós muita alegria. Esta prática da solidariedade, pois é cada vez mais frequente vermos isto na sociedade, as empresas, organizações, pessoas singulares, enfim, vão ao encontro dos mais necessitados.
Também secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça e Paz da CIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, deplora a fome que graça o país inteiro, com maior gravidade para o centro-sul de Angola, onde a população está a viver uma situação grave, comemorando a festa de Natal de estômago vazio e, alguns, aguardando apenas pelo dia da morte. A precariedade vivida nas províncias de Benguela, Uambo, Huila, Namibe, Cunene e Quando-Cubango, segundo o sacerdote, deve mobilizar a solidariedade de todos.
É quase todo o país, não é parte do nosso país, mas obviamente com maior gravidade no centro e sul de Angola. De facto, há muita gente, crianças, idosos, sobretudo, que estão vítimas da fome e da seca. Sim, devemos também pensar nestas. Imaginemos que muita gente vai celebrar, infelizmente, celebrar o Natal com o estômago vazio, sem nada para comer, de facto.
A falta do que comer para celebrar com dignamente o Natal é uma realidade difícil. E é mais difícil ainda para um sacerdote que deve pregar a paz afirma o jesuíta.
É de facto difícil ter esta realidade presente e eu poder celebrar tanto a liturgia, enfim, e depois também terei a possibilidade de comer, de beber, enfim, quando milhares de angolanos não podem fazer isto. De facto, custa-me muito, mas ainda assim, pois, acreditamos nesta certeza de que o Senhor está conosco, está no meio de nós, nos traga paz, nos traga esta alegria. É difícil falar de paz a pessoas que não têm nada para comer, é difícil poder ver estes rostos alegres, mas é a minha oração e o meu desejo que o Senhor nos livre da fome, nos livre da miséria, nos livre, enfim, das crises, das várias crises, e que nos dê discernimento e, sobretudo, nos dê um coração generoso e um coração solidário para podermos partilhar o pouco que temos com os nossos irmãos e irmãs que não têm absolutamente nada para poder celebrar com dignamente este Santo Natal.
O verdadeiro cristianismo não existe desligado da solidariedade, afirma o pastor Cristóvão de Carvalho, religioso da Igreja dos Príncipes, para quem a Igreja deve se pautar por uma conduta de ações de solidariedade social que deve trazer melhorias na vida das famílias afetadas pela crise financeira e pela pandemia.
Todo o cristianismo que não é acompanhado de solidariedade, não é cristianismo, é outra coisa. Porque o verdadeiro cristianismo não existe desligado da solidariedade. Aliás, para mim, cristianismo significa solidariedade.
Para os pastores cristãos, os natais solidários, ações de benfeitoria para com os mais necessitados, nesta época, são bem-vindos, mas devem ser feitos ao longo de todo o ano, já que Angola atravessa um momento social e económico delicado, porquanto as pessoas carenciadas merecem apoio diário e contínuo.
É bom que a solidariedade, os atos solidários, as ações sociais sejam praticadas, não é? Ao longo de todo o ano, Ou seja, não se deve apenas esperar pela chegada do Natal para mostrarmos que somos solidários com o nosso próximo. Até porque não é só no Natal que às vezes o nosso próximo precisa de nós. E sabemos a fase difícil que o país está a passar e é bem sabido por todos que ao longo de todo o ano há sempre alguém a precisar, a necessitar, e estender as mãos, os atos, as ações solidárias acontecendo ao longo de todo o ano conseguem, sim senhora, fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas.
O pastor Cristóvão de Carvalho entende que é preciso saber discernir o momento que Angola está a passar, traduzido numa época das vacas magras, fazendo alusão às Sagradas Escrituras, para interpretar a fome, a pobreza e a crise por que o país atravessa. O religioso pediu calma, compreensão e fé ao povo angolano.
A mensagem de esperança que eu tenho para todos os angolanos de Cabinda ao Cunene é esta. A fase em que nós estamos a viver é uma fase muito difícil, muito complicada. Mas saibam, na vida nada é para sempre. A dor não é para sempre. O choro não é para sempre. Na vida existe época de vacas gordas e época de vacas magras. Neste momento, Angola e os angolanos estão a passar pela fase das vacas magras. Mas é sabido também que Angola e os angolanos já passaram em época de vacas gordas. Agora, estamos na época de vacas magras. Mas tal como estivemos com o nosso país, estivemos firmes com Angola e com os angolanos na época das vacas gordas, devemos também estar com Angola e com os angolanos agora na época das vacas magras, na certeza plena e absoluta de que esta fase das vacas magras irá passar, irá terminar. Muita fé, muita esperança, muita força, muita coragem, muito amor e muita serenidade para todos os angolanos de Cabinda ao Cunene. Que Deus abençoe Angola e a todos os angolanos.
Por sua vez, o padre Celestino Ipalanga apelou aos angolanos oração, trabalho, colaboração e esperança para que o país saia desta sinergia de crises porque passa e que ameaçam a existência humana.
Devemos esperar, devemos trabalhar, devemos rezar para que de facto saiamos desta situação tão difícil, né? Que o país está mergulhado em uma situação de crise, diria mesmo uma sinergia entre crises, a crise da pandemia, a crise social, a crise económica, essas crises políticas, a crise ambiental. Portanto, é aqui uma sinergia de crises que estão, volta e meia, a ameaçar a existência humana. Mas Deus não nos vai abandonar a estas forças cósmicas, né, para nos destruir, né? Deus não nos abandonará, Ele estará sempre connosco, mas, claro, nós temos que colaborar, né? Temos que colaborar. Muitas vezes, por causa do sofrimento, caímos no desespero, né? Mas o Senhor que vem ao nosso encontro, este Deus menino que vai nascer em Belém, pois nos diz que não temos razões para desesperarmos, né? Portanto, porque Ele é a luz, Ele é o príncipe da paz, é aquele que traz a alegria de viver. E por isso nós cantamos o glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E desejo a todos e a todas um feliz Natal.
O apelo de religiosos sobre a celebração da Festa da Família, que para muitas famílias angolanas foi celebrada de estômago vazio.
Desejo da equipa que todos os dias lhe leva notícias do mundo em seu redor. Desejo de um feliz Natal na companhia da família e de amigos. Votos também de um excelente 2022. Vamos agora até Moçambique, a reportagem assinada pelo Francisco Júnior.
do Espírito Santo. Amém. Não é igual, não é igual. Presencial é uma coisa, virtual é outra.
Não, não é a mesma coisa. Estar dentro de uma igreja a acompanhar a missa ou o culto numa data tão especial como esta tem um significado muito particular, mas por causa da Covid-19 e das medidas restritivas impostas para evitar a contaminação e o alastramento da doença, vai ter que ser assim. E Mariana Figueiredo, jurista de profissão, ela que quase nunca falta a uma missa, sempre que chega o Natal, desta vez, por causa da variante Omicron, vai ficar em casa e acompanhar as orações ou pela televisão, ou pela rádio, ou usando as novas tecnologias de informação e comunicação.
Não tenho nenhuma doença, sou saudável, graças a Deus. Não vou para me proteger mesmo e para proteger os outros. Mas vou assistir tudo de casa.
A partir de casa vai assistir?
Vou assistir, eles divulgam a missa toda.
E mesmo por conta da pandemia viral, as igrejas não estarão a abarrotar como é habitual por estas alturas. Todas prometem cumprir com rigor o protocolo sanitário em vigor em Moçambique e pedem a todos os crentes que respeitem as medidas e ajudem a prevenir e a combater o novo coronavírus.
O uso da máscara e o distanciamento físico. E também o número conforme as possibilidades que temos. Portanto, fora 250 pessoas e dentro muito menos do que isso. Agora, a nossa preparação é realmente de fazer tudo para manter bem respeitadas essas medidas de prevenção. Queremos, de fato, usar esses meios para permitir que a nossa saúde seja defendida, que o coronavírus não nos ataque, não nos atinja.
Todo este ano, quase todas as igrejas realizam suas conferências e celebraram a Páscoa e outros programas, outros eventos importantes via virtual.
Para quem não pôde ir à famosa Missa do Galo, desde o ano passado, que as igrejas em Moçambique, de um modo geral, já estão a usar de forma massiva plataformas digitais para rezar e fazer passar mensagens. YouTube, Facebook, WhatsApp, Zoom são apenas algumas das ferramentas usadas pelos religiosos e usadas com sucesso.
Congratulamos a presença da tecnologia virtual porque ajuda-nos a sobreviver. A igreja, a sua missão é transmitir a palavra, é transmitir a educação, a boa ética às pessoas, nos cultos, seminários e outros programas que a igreja promove. Então, se não é possível presencialmente, a palavra sempre vai se expandir porque há vários meios.
Para estarmos neste lugar e faça com que os nossos corações sejam limpos para receber o menino Jesus. Agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
É assim nas igrejas associadas ao Conselho Cristão de Moçambique, que tem cerca de 6 milhões e 500 mil membros, segundo nos diz o reverendo João Damião, secretário-geral da organização. E é assim também na Igreja Católica, que neste país tem acima de 7 milhões e 600 mil fiéis, afirma o arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio.
Maya, 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 Ma
convite que faço, o apelo que faço a todos cristãos e pessoas de boa vontade, é que usemos os meios ao nosso alcance para que onde estivermos exista paz, compreensão, diálogo e, sobretudo, empenho fraterno.
Paz, paz para todos e paz, sobretudo, para Cabo Delgado, província nortenha moçambicana, que desde 2017 está a ser assolada por ataques terroristas. Essa é a principal mensagem que os católicos querem deixar neste Natal, salienta o arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio.
Pedir que o Senhor ajude a todos a fazer com que o terrorismo termine em Cabo Delgado, porque a situação é trágica e desumana, está a destruir e semear muito luto e de uma maneira muito triste. Portanto, há necessidade mesmo de pedir insistentemente ao Senhor que as pessoas de boa vontade usem os meios ao seu alcance para que a paz reine naquela província de Cabo Delgado.
Pelo mesmo diapasão, alinha o secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, o reverendo João Damião, quer Cabo Delgado livre do extremismo violento.
Não é possível ter paz com doenças como Covid. Não é possível ter paz com terrorismo. E nós, como moçambicanos, temos que dar espaço para que o Messias nasça em nós e a paz venha.
É preciso muita oração pelos que sofrem.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-os, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor os acompanhe.
E de Maputo para a Voz da América falou Francisco Júnior.
Esta é a Voz da América em português. Estamos a transmitir com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde, a cujas audiências enviamos os nossos votos de boas festas. Convosco está Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu. Eu na apresentação, o Mariano da produção. A 25 de dezembro de 2021, nesta emissão da Voz da América em português, Vamos saber como igrejas passam a sua mensagem de fé, de solidariedade, entre outras, em tempos tão incertos como os que temos vivido. Mas antes, uma curta viagem noticiosa com o Amâncio Miguel.
Feliz Natal, sou Amâncio Miguel e apresento as notícias. O Papa Francisco, na sua mensagem de Natal, lamenta a crescente polarização nas relações pessoais e internacionais, dizendo que apenas o diálogo pode resolver conflitos que vão desde rixas familiares até ameaças de guerra. Na sua mensagem, ele exortou indivíduos e líderes mundiais a conversarem entre si em vez de recusarem um distanciamento que ele disse ter sido agravado pela pandemia da Covid-19. Francisco listou conflitos, tensões ou crises na Síria, Iêmen, Israel, territórios palestinos, Afeganistão, Myanmar, Ucrânia, Sudão do Sul e outros lugares. Ele pediu a Deus para prevenir novos surtos de um conflito de longa duração na Ucrânia, que acusou a Rússia de reunir dezenas de milhares de soldados em preparação para uma possível ofensiva militar em grande escala. As forças de segurança sudanesas dispararam gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes no sábado na capital Khartoum, enquanto os oponentes do regime militar marchavam em direção ao Palácio Presidencial. Os serviços de internet na cidade também foram cortados. É o 10º dia de grandes manifestações desde o golpe de 25 de outubro, com protestos continuando mesmo depois de Abdalla Hamdok ter sido reintegrado como primeiro-ministro a 21 de novembro. Os manifestantes exigiram que os militares não tivessem nenhum papel no governo durante a transição para eleições livres.
Antes de passarmos às reportagens, queremos saudar as nossas rádios parceiras em Cabo Verde, a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. As rádios que estão connosco na Guiné-Bissau são a Capital FM e a PGGT, isto é em Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também com a Rádio Papagaio, com a Uberolando. Estamos com a Rádio Comunitária de Casumai e a Rádio Educativa. Estamos ainda com a Leste FM e a Sitchanoco. Saudamos também as nossas parceiras em Moçambique, a Nova Rádio Paz em Quelimane, a Rádio Encontro e a Rádio Atan, estas duas em Nampula, a Rádio Águia em Dondas e FM em Maputo, a Rádio Sem Fronteiras em Pemba, em Manica, a nossa parceira é a Rádio Guru Nuniassa, estamos com a Rádio Quamba em Tete, a Rádio Moadia e ainda a Rádio Savana em Maputo. Vamos então aqui às reportagens, vamos começar com a Guiné-Bissau, onde Natal tem também um sabor diferente, Lassana Kassamá.
Este ano o sabor do Natal aparenta ser um pouco amargo para as crianças e as famílias guineenses. Os ventos da pandemia estão a condicionar as festividades, porquanto muitas famílias carecem quase de tudo, negando desta forma e involuntariamente o sorriso habitual dos seus meninos. Mas nos momentos como estes, há sempre um bom samaritano. Caritas da Guiné-Bissau desafiam os tempos difíceis para as famílias cristãs guineenses com ações concretas, conforme disse a Voz América, a irmã Eliana Batista da Conceição, ligada a esta congregação humanitária da Igreja Católica na Guiné-Bissau.
O contexto é difícil, mas a época é bonita e o tempo é de esperança. A Caritas prepara o Natal através das cartas paroquiais. Elas têm, assim, muitas paróquias, já têm o costume, né, da prática de enviar aqueles papeizinhos de pedido de ajuda, e muitas fazem essa campanha. No Brasil a gente diz campanha do quilo. Aqui eu acredito que tenha esse papelinho de ajuda humanitária. Então eles recolhem gêneros alimentícios que são depois destinados às famílias carentes. Também as paróquias fazem algum movimento, alguma festinha, alguma celebração com as crianças, de tentar, com o pequenino pouco que cada um tem, chegar ao outro que é mais necessitado. O pobre sempre ajuda o pobre.
Todos os anos, nesta época natalícia, Caritas Guiné-Bissau tem recebido solicitações de muitas famílias guinenses. Este ano, o peso é mais grande devido ao difícil contexto social e econômico que várias famílias enfrentam. É que a subida de custo de vida não tem ajudado. Não obstante os momentos difíceis piorados com a pandemia de Covid-19, muitas paróquias não se desmobilizaram. Tentam manter a tradição. É o caso da paróquia Cristo Redentor em Bissau. O padre Francilino António Nhaga falou das ações que estão a empreender para colorir a data do nascimento do menino Jesus.
Nós preparamos o Natal, acima de tudo, de forma espiritual. Porém, nós somos humanos, nós somos anjos. E então, para além dessa preparação espiritual muito intensa, também preparamos o Natal de forma material. A título de exemplo, no jardim de Nacá, vamos tirar dinheiro do banco, dinheiro do jardim, para comprar as prendas para as crianças, de acordo com o sexo. Eles preparam as crianças, cantam canto do Natal, poemas.
Não só as crianças que serão contempladas nas festividades do Natal na paróquia Cristo Redentor. O padre Francilino António Nhaga nos garantiu que os idosos também terão momentos de sorrir pela luz do dia da Igreja Católica.
Os velhos, as velhas, as pessoas que estão isoladas em casa, que não têm, como é que preparam o Natal? Nós também aqui na paróquia, não só no tempo de Natal, mas também em outros tempos, preparamos o Natal recolhendo os fundos dos paroquianos, num domingo sim, um domingo não, para apoiar. Estamos a tentar pensar se iríamos convidar as pessoas vulneráveis, isto é, velhas, pessoas velhas ou adultas que estão sozinhas, ou com alguns parentes, mas vir passar um dia conosco nesse ato, que é muito pequeno, mas creio que assim é que chama, preparação espiritual e preparação material.
Parcos e instituições da caridade tentam contrariar a crise imposta pelo vento da pandemia de Covid-19, proporcionando alguns momentos de alegria para as famílias, crianças e os idosos, através da celebração do Natal nos jardins, paróquias ou igrejas a nível de todo o país. Dá-se-me casamã para a Voz da América.
Olá, eu sou Álvaro Ludgero Andrade e faço uma pausa nas notícias para lhe desejar o melhor nesta época e em 2022. Na época de nascimento, na época de renascimento, na época de novos propósitos, espero que 2022 seja um ano de muita paz, de muita alegria, de muita saúde. Um Feliz Natal, um ano novo com muita amizade.
Olá amigos, estamos a chegar ao fim de 2021... E, portanto, vem aí o ano de 2022. Mas antes disso, que temos claro está o Natal. E a todos os que festejam o Natal, eu quero desejar a todos um ótimo dia com a vossa família e com os seus amigos. E quero também aproveitar para agradecer. Ligarem sempre para a Voz da América, verem os nossos programas. Quero também desejar a todos um excelente ano de 2022. Que 2022 vos traga tudo do melhor. É o meu desejo e o desejo da Voz da América. Um abraço do João Santa Rita.
Votos e festas felizes a todos que nos seguem dia a dia, quer no Facebook, no Twitter, no Instagram, nas emissões de rádio em www.veloportugues.com. Votos que o ano 2022 seja definitivamente melhor que o 2021. Um grande abraço de mim, um grande candando de mim, a Márcio Miguel. Até para o ano.
Hoje é 25 de dezembro de 2021, é dia de Natal. Desejamos a todos os nossos amigos e suas famílias uma boa quadra festiva. Feliz Natal e votos então também de um bom ano novo. Prosseguindo na nossa ronda, vamos agora até Cabo Verde. A reportagem assinada pelo Eugênio Teixeira.
A pandemia da Covid-19 limitou atividades nos vários setores no mundo inteiro. Ainda assim, a Igreja Católica, diz o Bispo de Santiago, em Cabo Verde, Dom Arlindo Furtado, transmitiu sempre a Palavra de Deus e tem desenvolvido ações de solidariedade e apoio para com as pessoas mais necessitadas.
As cartas paroquiais que vão às pessoas em cada lugar, em cada paróquia, cobrindo todo o território nacional, com antenas que conhecem cada lugar, cada aldeia, cada bairro, a verdadeira situação daqueles que mais sofrem. Então nós não só mobilizamos internamente, como também ajudas que, projetos que fazemos, ajudas que recebemos do exterior, fazemos chegar diretamente, de uma forma discreta, mas eficaz, àqueles que de facto mais precisam, e sobretudo através da Caritas.
Como de resto tem sido prática, avança o Bispo da Diocese de Santiago, no Natal deste ano, a Igreja Católica apresentará a Palavra do Senhor, mostrando que Deus sempre nos guia no caminho da paz, do amor e da fraternidade.
Deus está conosco, Deus nos ama, Deus nos ensina também a acolher o amor e a amar os outros. E a partir desse clima de relacionamento de amor, a partir de Jesus Cristo que está em mim, está em todos, é que nós, de facto, juntos vamos fazer o bem e vamos lutar para superar as limitações e os males que muitas vezes também nos circundam. Portanto, esta mensagem de Jesus Cristo é a boa nova. Ele é o homem perfeito, é o homem, o ser humano perfeito, nos ajuda, portanto, a orientar a nossa vida e a empenhar-me no sentido de autorrealização e de realização também de mãos dadas uns com os outros em comunidade, enquanto seres humanos.
Por sua vez, a Igreja do Nazareno, conforme disse a Voz da América, o Reverendo David Araújo, tem desencadeado intensas atividades religiosas e sociais neste período da pandemia da Covid-19, mobilizando forças e recursos para ajudar as pessoas com mais necessidades.
Nosso trabalho tem estado na frente espiritual, que é a nossa primeira missão, é consolar, é animar, é orientar, é ajudar as pessoas a terem bom ânimo para enfrentarem a situação, trabalhando com famílias e com comunidades. Mas também nós temos a vertente social e económica, estamos cientes às necessidades do povo e temos estado, portanto, como Igreja, mobilizar recursos nossos da Igreja. Cada congregação mobilizou uma parcela de 10% dos fundos que tinha em cofre para fazer frente às necessidades e com cabazes de amor e também para financiar pequenos projetos para as pessoas não terem necessidade de voltarem sempre e ficarem a depender de ajudas. E temos estado a trabalhar no campo da sensibilização. Sensibilização desde o início, com oferecendo máscaras e álcool gel e desinfetantes, levando também uma mensagem positiva. Temos estado também a sensibilizar na área da toma das vacinas.
Neste Natal, diz David Araújo, a Igreja do Nazareno vai transmitir mensagem da Palavra de Deus, porque, segundo o pastor, mais importante do que festas é a transmissão dos ensinamentos de Deus.
Nós percebemos que hoje em dia há muita preocupação com festas e com outras atividades, mas nós sempre chamamos a atenção para a pessoa do Natal, e nós temos Cristo, e nós queremos ter Cristo no centro de todas as atividades, crendo que a mensagem que Ele trouxe e a presença dEle quando veio ao mundo é uma mensagem que não pode ser esquecida. Cristo veio para lançar luz sobre aqueles que viviam nas trevas, veio também para garantir liberdade, veio para mostrar um caminho mais excelente. Portanto, a nossa mensagem é centrada na pessoa de Jesus Cristo. E num tempo do amor de Deus, também nós cristãos somos desafiados a ter em conta os mais vulneráveis e a prestar auxílio às pessoas que necessitam.
Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira. Feliz Natal a todos.
E quero desejar a todos os ouvintes e internautas da Voz da América uma quadra festiva muito feliz. Que tenham Natal em família e amigos, com muita alegria, muita saúde, e que 2022 traga muita prosperidade a todos. Votos de boas festas!
Olá, queridos ouvintes, internautas, amigos e amigas. Leo aqui desejando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo próspero, com muito carinho, muito sucesso, muita alegria e muita saúde. Boas festas!
Vamos agora até outro arquipélago. É o arquipélago de São Tomé e Príncipe. A reportagem é do Oscar Medeiros.
Pelo segundo ano consecutivo, o mundo celebra o Natal num ambiente conturbado, marcado pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Perante as dificuldades que atravessam as famílias, o papel das igrejas tem sido fundamental.
Assiste-se a uma desumanização, digamos, das pessoas, né? No seio do trabalho, mesmo nas famílias, relação entre pais e filhos, mesmo na vida do trabalho. Por exemplo, quem vende no mercado na rua, os motoqueiros que circulam, muitas vezes sente-se um desespero, enfim, nas pessoas. Então, esse período é um período que realmente a gente deve aumentar a nossa espiritualidade E realmente procurar ter um espírito renascido, renovado para algo novo, uma recriação da nossa vida espiritual e material também, não é?
Não obstante as ideologias de cada uma, todas as comunidades religiosas em São Tomé e Príncipe veem o Natal como uma ocasião especial de comunhão da família.
A Igreja Adventista, como referi, não vê isto como uma celebração religiosa, mas sim como uma ocasião especial de comunhão de família, de alegria. A família está fragilizada e cada dia pior. Então, por isso, sempre que há uma ocasião no Natal ou fora do Natal para celebrar a família, devemos abraçar, porque abraçando nós estaremos certamente a resgatar uma outra família, um outro laço que, por alguma razão, esteja partido.
A mensagem que nós temos, que a Igreja está a transmitir agora, é ser grato a Deus. Mas não é só grato a Deus, grato também nós agradecemos o governo, agradecemos das nossas autoridades aquilo que eles fizeram, os cuidados que tiveram para proteger o povo. Somos uma ilha com o número de habitantes muito pouco, muito reduzido, e graças a Deus. No entanto, a nossa mensagem é a mensagem de gratidão.
Gratidão e amor ao próximo, numa fase em que a humanidade enfrenta vários desafios impostos pela pandemia, são os apelos deixados pelas igrejas.
Neste momento estamos a trabalhar com a União Europeia num processo de ajudar os meninos, pelo menos em 5 comunidades de São Tomé e Príncipe, que sofreram e continuam a sofrer os efeitos da Covid-19, só para dizer de forma resumida. Através desse projeto de que estou a referir, temos dado para aí servido 600 refeições diárias aos meninos nessas 5 comunidades. Estou a referir a Rio Grande, Vila José, em São Tomé, Ponta do Sol, Praia das Buras e São Joaquim, no Príncipe.
E nós temos os centros de apoio que portanto, servem refeição aos idosos, e, portanto, aos mais carenciados. E, inclusive, a nível da Caritas também, nós temos o centro de acolhimento das crianças, que é a Casa dos Pequeninos, e não só, temos também muita gente carenciada que precisa de ajuda, que se recorre a nós para também solicitar algum apoio, e que nós, à medida do possível, vamos atendendo.
Natal em segurança é outra preocupação dos líderes das diversas igrejas instaladas em São Tomé e Príncipe, face ao risco de propagação da Covid-19, o papel das igrejas e a celebração do Natal em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Chegou a época do Natal, a época do espírito natalino.
a época das festas, da comida boa. Eu espero que você possa celebrar com seus amigos, com seus familiares, respeitando os protocolos da pandemia. Esse ano foi difícil para todos nós, mas eu espero que 2022 seja muito melhor, com muita saúde para todo mundo. Muito obrigada por nos ter acompanhado durante esse ano todo e espero você no ano que vem. Eu sou a Bárbara Ferreira Santos, produtora da Voa Português. Até o ano que vem.
E aí, amigos da Voa, aqui é o Ray Marcucci, estou aqui para te desejar boas festas, um feliz ano novo, muitas felicidades, plenas.
Vamos agora viajar até o outro lado do Atlântico, até o Brasil. O Edgar Maciel fala-nos de como a pandemia marca o Natal no Brasil, mas sempre com a solidariedade em destaque.
As luzes de Natal em São Paulo estão por toda a parte. Tempo de esperança e de alegria na maior cidade do Brasil. Mas não foi um ano fácil. A felicidade de parte da população contrasta com as ruas. Milhares de pessoas perderam suas casas, empregos e a dignidade de viver. Como ter fé numa situação tão difícil?
Viu? Que Deus abençoe a todos nós. E eu não desejo para nenhum cachorro, nenhum animal passar o que a gente está passando.
A Voz da América foi visitar dois lugares que fazem a diferença. Nessa pandemia, foi a ajuda de duas igrejas católicas que estenderam a mão para moradores de rua, imigrantes e refugiados a conseguir seguir em frente. Na Zona Leste de São Paulo, é o padre Júlio Lancelotti que cuida dessa pequena capela. Padre Júlio viu de frente o medo de muitas pessoas que pararam na rua por causa do coronavírus.
E nós vivemos, no início do isolamento social, uma angústia muito grande, porque tudo fechado, só o povo da rua na rua. Então nós vivemos momentos tensos, de solidão.
Neste Natal, milhares de pessoas em situação de rua vão poder se alimentar e se vestir graças à obra do padre.
Tudo era doação. Tudo aquilo que vocês viram entregando para os moradores de rua, desde o sabonete, a pasta, a meia, o todinho, os bolinhos, a fruta, tudo era doação.
Uma ajuda que transcende qualquer religião e não pode acabar após a pandemia.
Quanto mais fechou, mais a solidariedade abriu. Quanto mais abre, mais a solidariedade fecha. Porque as pessoas vão para o seu mundo, para a sua vida normal. Então, quanto mais fechou, a solidariedade abriu. E agora, quanto mais abre, a solidariedade vai diminuindo. Ainda permanece. O que nós temos dito muito é que a solidariedade não pode ser pandêmica. Ela tem que ser endêmica. E a solidariedade tem que entrar na estrutura.
Não muito longe dali fica a Missão da Paz, obra do padre Paulo, que há anos é a primeira casa para imigrantes e refugiados de todo o mundo. Nesta pandemia, viu a fé ser posta à prova.
Durante este momento tão complicado que é a pandemia, onde vimos muitas pessoas ficando doentes, outros morrendo, acredito que a fé me impulsionou muito, seja nas ações, seja no contato com as pessoas. Inclusive porque a fé tem uma raiz, no meu caso, judaico-cristã, enraizada na Bíblia, onde a esperança é uma das grandes características. Se eu penso Abraão, a esperança de alcançar uma nova terra, quando Israel está escravo no Egito, a esperança de sair, quando estão nos grandes rios do Tigre, Eufrates, a esperança de voltar para Jerusalém. Durante a experiência de um rei injusto, a esperança de um rei justo. Então, a Bíblia é o livro da esperança.
E foi a esperança que moveu a igreja a continuar ajudando quem batia a porta da missão.
Estes últimos dois anos foram muito atípicos. Ou seja, diariamente, na Missão Paz, fomos provocados por pessoas que tiveram necessidades urgentes para sobreviver. Alimentação, leite para as crianças e outros itens. fiquei marcado, às vezes, com as pessoas migrantes, refugiados, que me fazia ver que estava com a luz cortada, que não tinha mais água, porque não conseguia pagar, e vinha pedir socorro. E quando tem crianças, ainda mais. Acredito que isso me marcou. Não é um fato isolado, mas é um número incrível de pessoas que estão passando por necessidades.
Para o padre, neste Natal, Deus vai estar presente em cada pessoa que recebeu a ajuda do próximo.
Olhando para o Natal que se aproxima e também o novo ano que está chegando, a grande mensagem que me passa neste momento é aquele de lembrar que o mistério do Natal é um mistério que não se encontra mais Deus no céu, mas Deus pode ser encontrado na terra. É na terra que nós encontramos Deus. Ou seja, a valorização do ser humano. O mistério do Natal é lembrar que Deus se faz carne, Deus nasce numa gruta. Ou seja, o Deus que nós sempre procuramos distante se aproxima. Então eu diria que, olhando para o novo ano, olhando para o Natal, eu fico contemplando este Deus que pode ser encontrado nas pessoas. E daí a mensagem é confiar nas pessoas, nas relações, que inclusive várias dificuldades e problemas podem ser encontrados se a gente se junta, se a gente se colabora, se a gente atua marcados pela compaixão e pela misericórdia. Juntos conseguimos avançar.
Eu sou o Mariano Bartolomeu. Para si, uma pequena mensagem para desejar-lhe a si e a sua família um Feliz Natal e um Ano Novo próspero. Naturalmente, aqui na Voz da América, esperamos que continue a acompanhar-nos no ano que vem, portanto, em 2022. Votos de um Feliz Natal e um Ano Novo muito, muito próspero. Estamos juntos.
Estamos quase na despedida desta edição de Dia de Natal 2021. Aproximar-nos também rapidamente do final de mais um ano que continua a ser marcado pela crise mundial de saúde, por entre muitos conflitos também, protestos sociais e economias que sonham já com a retoma. E na despedida aqui ficam os meus votos de uma boa quadra, a que seja de festa, porque não? Também paz, harmonia, saúde, amizade e amor. De todos se despede Ana Guedes com um abraço de boas festas, boas saúdes e, como sempre, estamos juntos. Continuaremos juntos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.